Olá, pessoal. Vamos aqui iniciar o nosso vídeo referente à quarta aula. Eu combinei com vocês, né, nas aulas anteriores, que eu ia nessa aula abordar o aspecto que gera muita dúvida. Muita gente, muitos alunos perguntam muito quando eu devo aplicar uma distribuição uniforme, quando eu devo aplicar uma distribuição triangular. E aí, nessa quarta aula, se vocês observarem no material do curso, existe um material complementar que eu elaborei para acrescentar à apostila exatamente essa questão. Quando, exemplos de quando aplicar uma distribuição uniforme ou uma distribuição triangular. Eu vou, apresentar para vocês esse material para que a gente possa ver os dois exemplos que eu trago aqui. O material está aqui. E ele diz o seguinte, olha, é um material que eu retirei do meu livro, né? O meu livro é uma das fontes de referência do curso, um livro que eu escrevi com meu amigo, o Pedro Paulo. Escrevemos um livro chamado Metrologia e Incerteza de Medição, Conceitos e Aplicações, pela editora LTC. Vocês encontram esse livro em várias livrarias. Esse livro é fácil de encontrar na internet, até mesmo na própria livraria da LTC. Bom, aí, nesse livro, eu mostro exemplos de distribuições tanto triangular quanto retangular. Aqui eu faço um recorte e, no início, eu mostro como surge, né? Como é que se define, como é que se chega à fórmula tanto da média da distribuição normal, da distribuição uniforme, quanto também do seu desvio padrão. Tá vendo? O desvio padrão de uma distribuição uniforme é B menos A dividido por raiz de 12, que é a mesma coisa que você pegar esse intervalo. B menos A é o intervalo da distribuição. É pegar o intervalo e dividir por 2 raiz de 3. É a mesma coisa que raiz de 12, né? O 2 entra para a raiz, vira 4, vezes 3, vira 12. Também é a mesma coisa que tem na apostila. Na apostila está A sobre raiz de 3. Por que A sobre raiz de 3? Porque o A da apostila é a metade desse intervalo. Então, o A é o B menos A dividido por 2 já. Por isso que aqui fica só o raiz de 3 na apostila. Então, tudo é a mesma coisa. É só a maneira diferente de expressar o mesmo resultado, né? A mesma equação. Mas o que eu acho que é importante destacar aqui? O que é o B e o que é o A? Ou seja, que são esses valores extremos aqui da distribuição uniforme e da distribuição triangular? Esse é um ponto. Outro, quando é que eu aplico uma distribuição uniforme e quando é que eu aplico uma triangular? Bom, vamos responder essas perguntas. Bom, o B menos A, esse intervalo aqui, é o menor e o maior valor dentro daquele conjunto de valores que você tem e que você quer saber se esses valores têm uma distribuição uniforme ou triangular. Então, é a amplitude, é o menor valor e o maior valor. Então, a resposta é essa, exatamente a amplitude. Vamos a um exemplo? Eu vou pegar aqui um exemplo de uma distribuição típica de laboratório uniforme ou retangular, que é a mesma coisa. O exemplo é o seguinte: suponha que eu tenho uma massa e coloque essa massa na balança. A balança tem uma resolução de 0,1 grama. Ou seja, a menor coisa que ela lê é 0,1 grama. Ela não lê nada menor do que isso. Então, ela lê de 0,1 em 0,1. Por que que eu estou frisando esse ponto? Porque isso é muito importante para entender o que está acontecendo. A menor coisa que ela lê é 0,1. É a resolução da balança, é uma balança digital. Eu coloquei uma massa em cima dessa balança e ela marcou 25,9. A pergunta é: se a balança não tem erro, se a balança é, aspas, perfeita, por que que eu estou fazendo essa consideração? Porque eu quero focar num único detalhe da balança, que é a sua resolução. Como é distribuída estatisticamente a resolução desta balança? Então, quando eu quero fazer isso, o ideal é você eliminar todos os outros fatores que possam influenciar e só pensar na resolução da balança. Então, a balança não tem erro, a balança é perfeitinha, está tudo lindo e maravilhoso, e eu só quero pensar na resolução dela. Por quê? Porque a pergunta é: quando eu coloco a massa 25,9 gramas em cima do prato da balança, quais os valores possíveis dessa massa? Isso é uma pergunta que muita gente acha estranho, né, cara? Se eu coloquei e deu 25,9, quais os valores possíveis, Alexandre? Só tem 25,9, não, não, não. Não. eu posso ter um valor 25,85. E como a balança só lê 0,1, ela pega esse sinal que está chegando de 25,85 e arredonda para 25,9. Eu posso ter 25,86. 25,87. Então, a pergunta é: quando eu coloco a massa em cima do prato da balança e ela marca 25,9, quais os verdadeiros, os possíveis valores dessa massa? Eles estão compreendidos entre 25,85 e 25,95. Na verdade, o 25,95 não pode ser. Tem que ser até 25,95, mas não pode bater em 25,95, porque se bater, a balança vai arredondar para 26,0, ok? Então, ela não pode ser 25,95, é daí para menos. Então, ela tem que ser, como a gente diz na matemática, aberto em 25,95 e fechado em 25,85. Como que eu descobri esses valores? Bom, peguei a resolução e dividi por 2. É por isso que eu descobri esses valores. E por que que você dividiu por 2? Ora, se você pegar a resolução e dividir por 2, pegar o 25,9 e somar com a metade e subtrair com a metade, você vai ver um intervalo de valores possíveis. Se a única fonte de incerteza, a única fonte de interferência na minha medição for a resolução. Eu estou eliminando todas só para analisar a resolução. A pergunta é: qual deve ser a distribuição de probabilidade da incerteza da resolução da minha balança? Por que que tem uma incerteza da resolução? Porque a resolução é finita, então ela me gera uma dúvida. A questão é: como eu posso estimar a dúvida gerada pela resolução do instrumento? Bom, primeiro passo é: isolo tudo e só penso na resolução. Segundo, qual é a distribuição estatística dessa resolução? Se a gente fizer aqui um esquema, você vai ver que a probabilidade do valor verdadeiro da massa estar compreendida entre 25,85 e 25,95 é a mesma em qualquer intervalo. Por quê? Porque não há nada que me garanta, que me aponte para um valor específico. Então, quando eu coloco a massa em cima da balança, o valor da massa pode ser qualquer número entre 25,85 e 25,95. Até mesmo 25,90. Por que que a balança, então, acusa 25,90? Porque ela arredonda. Isso é uma característica de todo instrumento digital. O algoritmo do instrumento digital é assim: ele pega o sinal e arredonda tudo como uma distribuição uniforme. Por isso que a gente diz na metrologia que todo instrumento digital tem a distribuição da sua resolução uma distribuição uniforme. Ah, então, toda vez que eu tiver um instrumento digital e quiser calcular a incerteza da resolução dele, aplico uma distribuição uniforme? Se for digital, sim. Se for analógico, nós temos que pensar. Aí nós vamos ver a questão do analógico já já. Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês: qual o grau de liberdade dessa incerteza? Lembra o que é grau de liberdade? Número de possibilidades menos o número de impedimentos. O único impedimento, a única exigência, se vocês quiserem pensar assim, a única solicitação é: qual o valor verdadeiro dessa massa? É uma exigência. Qual o número de possibilidades? Infinitas. Veja que eu tenho infinitos valores dentro de 25,85 e 25,95. Existem infinitas possibilidades aqui. É só você ir aumentando as casas decimais que você vai me compreender. Então, se eu tenho infinitas possibilidades e uma exigência é o valor verdadeiro, qual é o grau de liberdade da distribuição da resolução da minha balança? Infinita. É por isso que a maioria, não todas, mas a maioria dos graus de liberdade das fontes de incertezas são infinitos. Porque a probabilidade do valor estar dentro de um determinado intervalo é infinita e a exigência é uma ou duas, enfim. Infinito menos 2 é infinito, infinito menos 1 é infinito. Então, o grau de liberdade da incerteza da resolução é infinito. E aí você tem infinitos valores aqui dentro, e com a mesma probabilidade, não há nada que me faça crer que existe uma probabilidade maior do valor verdadeiro ser 25,87 em relação a 25,92. Não, não há. Pode ser qualquer um desses valores, entre 25,85 e 25,95, que a probabilidade é a mesma. Então, quando é que eu tenho uma distribuição uniforme? Quando a probabilidade de um fenômeno ocorrer dentro de um determinado intervalo for a mesma. Não existe nada que me leve a crer que há um valor mais provável do que qualquer outro. E quando eu uso uma distribuição triangular? É exatamente o oposto. Observa na triangular que a probabilidade de um determinado valor ocorrer, e esse valor é a média ou está próximo dela, é maior do que qualquer outro. Quando é que no laboratório eu vou encontrar uma situação dessa? Eu já adianto para vocês a resposta. Toda vez que você fixar, toda vez que você setar a leitura de um instrumento num ponto, por exemplo. Por quê? Porque quando você fixa num ponto, a probabilidade do valor verdadeiro ser aquele fixado por você é maior do que qualquer outro valor. Observa, eu não estou dizendo que é o valor fixado por você. Eu estou dizendo que a probabilidade, a chance de ser o valor fixado por você é muito maior. Eu aqui trago um exemplo de calibração de manômetro, que ocorre isso. Isso aqui é uma bomba comparadora, e aqui eu tenho dois manômetros. O manômetro que eu estou calibrando é esse aqui que vai até 40, e o manômetro padrão é esse aqui que vai até 60. Como que a gente faz a calibração de um manômetro? A gente fixa um ponto no manômetro objeto. Então, por exemplo, se eu quero calibrar esse manômetro aqui no ponto 30, deixa eu ver o exemplo que eu trouxe aqui, 30 bar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar pressão nessa bomba comparadora, e a pressão é igual tanto desse lado quanto desse, até esse ponteiro bater no ponto 30. E eu vou parar quando o ponteiro desse manômetro, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais confortável para vocês. Ó, opa. Eu vou parar quando o ponteiro bater no ponto 30. Então, a probabilidade da pressão que está chegando a esse sistema ser 30 ou próximo de 30 é muito maior do que em qualquer outro valor. Então, o segredo da distribuição triangular é quando há uma probabilidade maior de um fenômeno ocorrer num ponto do que em qualquer outro. Como eu gerei uma pressão até o ponto 30, a probabilidade dele ser o 30, a pressão verdadeira, né? Verdadeira entre aspas, porque a gente nunca sabe, né? É maior em 30 do que em qualquer outro valor. Por isso que quando eu vou fazer um gráfico aqui de um histograma, uma distribuição da resolução desse manômetro, se eu fixo no ponto 30, a distribuição é uma distribuição triangular. Então, observa, distribuição uniforme, eu não fixo em nada, o valor cai aleatoriamente, cai aonde ele deseja cair. Eu coloquei a massa em cima da balança e parou em 25,9. Poderia parar em qualquer outro lugar. Triangular, quando eu fixo, quando eu determino que o valor vai ser aquele, eu vou fixar naquele valor. Nós costumamos dizer quando eu seto, né? Quando eu setei naquele ponto, é uma distribuição triangular. Observa que tem algumas sutilezas com relação a isso que muita gente se engana. E eu vou falar para vocês de algumas aqui. A primeira. Tem muita gente que pensa a seguinte coisa: quando eu vou calibrar um termômetro, por exemplo, um termômetro de líquido e vidro, um termômetro de mercúrio, por exemplo, ele é analógico, né? Ele não é digital. Eu pego e programo meu banho de calibração, né? Por exemplo, a 80 graus Celsius. Então, se eu programei ele 80 graus Celsius, o meu banho está 80 graus Celsius. Então, quando eu pegar esse TLV, esse termômetro de líquido e vidro, de mercúrio, e colocar dentro do banho de 80 graus Celsius, o mercúrio vai subir e vai parar no ponto 80 graus Celsius. Logo, eu setei no ponto 80 e isso é uma distribuição triangular. Totalmente errado o que eu falei. Por quê? Porque, primeiro, quem garante que vai parar no ponto 80? Ninguém. O fato de você setar o banho no ponto 80 graus não significa que o mercúrio vai subir e vai parar no ponto 80. Ele pode parar em qualquer valor, claro, próximo de 80. Mas ele pode parar em 80,1, 80,2, 79,9, 79,98. 8. Então, isso não é um exemplo de estar setando. Sabe o que é um exemplo de estar setando em calibração, por exemplo? Você vai calibrar um balão volumétrico. Como é que a gente calibra um balão volumétrico? A gente coloca dentro do balão um líquido que eu conheço a massa específica. O líquido mais usado é a água. Então, eu pego o balão volumétrico, coloco em cima de uma balança, encho ele até a marca. Então, se é um balão volumétrico de 1.000 ml, eu encho até a marca de 1.000 ml. Então, se eu parei na marca 1.000 ml, é que a probabilidade do volume ser 1.000 ou muito próximo de 1.000 é muito maior do que qualquer outro valor. Esse sim é um exemplo de uma distribuição triangular, de resolução, né? Por exemplo, quando a gente está calibrando relógio comparador. Relógio comparador é a gente calibra muito semelhante à calibração de manômetro. A gente seta no ponto que a gente quer calibrar o relógio. Então, ali vai ser uma distribuição triangular. Eu só quero chamar a atenção, por fim, de que muita gente usa a seguinte expressão, que é um erro. É, todo instrumento digital tem resolução uniforme. Todo instrumento analógico tem resolução triangular. Isso não é verdade. Todo instrumento digital tem resolução uniforme. O instrumento analógico pode ser uniforme ou pode ser triangular. Vai depender do método que eu uso. Se eu uso o método de setar, de fixar o valor de leitura num determinado ponto do instrumento analógico, vai ser triangular. Se cai a leitura num ponto qualquer, sem a minha interferência, aí vai ser uma distribuição uniforme. Espero ter esclarecido esse ponto e eu trago essa discussão para a aula número 4, porque tem muito a ver com a aula número 4, e aí eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, sempre contato com e-mail, eu sou o tutor do curso, posso ir tirando e esclarecendo mais questões. Tá certo. Obrigado.